vamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho aqui na minha bancada. Meu querido boy dos bets, o meu querido artista atleta e a nossa enciclopédia carioca. Acompanhe nossas redes sociais, galera. Estamos lá pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Nossa arroba é sempre a mesma, arroba rifando a bola. Segue a gente por lá. Vamos chegando agora para o Mulherada Futebol Clube com as novidades aí do universo do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão.
Mulherada Futebol Clube.
Agora no Mulherada Futebol Clube a gente traz aí umas notícias muito boas aí sobre os clubes brasileiros, né? Libertadores Feminina, o Corinthians e o Avaí Kinderman passaram por cima das adversárias. Mas a Ferroviária acabou tropeçando e decepcionou, né? Já na Champions League feminina, o resultado dos jogos de ida do mata-mata das oitavas está rolando já, mata-mata da Champions feminina. E também a gente tem aí Botafogo e Motoclube do Maranhão, né? Que vai ser aí da primeira fase da Copa do Brasil. Vai ser transmitido pela Rede Globo e vai ter uma narradora. É, pessoal, Renata Silveira vai narrar esse jogo aí entre o Botafogo do Rio e o Motoclube do Maranhão. O que vocês têm para comentar sobre isso? Meu boy dos bets, Emanuel Reis.
Então, vamos começar aí, né, pela Libertadores Feminina e parabéns para a equipe do Corinthians, né?
24 de saldo?
24 de saldo de gol em dois jogos, isso é incrível. Nunca se viu na história do futebol. Então, a gente teve um 16-0 em cima do El Nacional do Equador, né? E a gente teve um 8-0 aí em cima de alguém que não importa quem pra mim, né? O que for do outro lado vai levar de 4-0 pra cima. Então, a gente tem aí o Corinthians liderando disparado, né? Essa Libertadores. Eu acho que o Corinthians se encaixava na Champions League. Pra mim, o Corinthians feminino e o Corinthians de futsal são dois grandes times do Brasil, né? Não é clubismo, tá certo? Sobre a Champions League feminina, sim, a gente ainda teve o Avaí Kinderman também, né? Obtendo ótimos resultados e a Ferroviária decepcionando com um empate e uma derrota de 4-0, né? Ocupando o final do seu grupo. Então a gente tem o Corinthians e o Kinderman aí enchendo o Brasil de orgulho até agora. Vamos se recuperar aí, Ferroviária. Vamos ver quem é que passa, né? Passando para a Champions League aí, do dia 3 ao dia 9, a ontem, né, de março, a gente teve alguns confrontos aí. Aí a gente teve o Barcelona e o Fortuna, 4-0 para o Barcelona, né? Manchester City 3-0 em cima da Fiorentina, o Rosengar e o St. Pölten 2-2, né? Um dos times é austríaco, se eu não me engano, é polonês. O Wolfsburg 2-0 em cima do Lazio. O Chelsea 2-0 em cima do Atlético de Madrid. E aí o Wolfsburg e o Atlético de Madrid são principais times do futebol feminino, né? O Atlético tendo esse revés. A gente teve o Bayern de Munique também, um principal time, né? Na casa do Kasselgurt, metendo 6-1, que é um time também anônimo, nunca vi jogar Champions. E o Lyon 2-0, também um grande time feminino, em cima do Brøndby da Dinamarca. E aí pra fechar... no dia 9 de março, ontem, a gente teve Paris Saint-Germain em cima do Sparta Praga, 5-0, né? Essa aí foi a rodada da Champions League feminina. Esse 5-0 do Lyon aí, do Lyon não, do Paris Saint-Germain aí, diz muita coisa, viu? É isso, né? Sobre futebol feminino aí, a gente teve essas grandes vitórias na semana, né? Aqui a gente vai ter... o jogo. Sim, falar em Vitória, só interrompendo um pouquinho aqui, eu queria dar parabéns ao Vitória da Bahia, ao Clube Vitória da Bahia, que foi o primeiro time a passar dos 64 avos para os 32 avos da Copa do Brasil, né? Ganhou fora de casa e por isso passou naquele critério de que os times melhores ranqueados são favorecidos.
Boa, bem lembrado.
E aí, Botafogo vs Motoclube na Copa do Brasil, né? Botafogo da Paraíba, não é isso?
Não, Botafogo do Rio.
Do Rio de Janeiro? Então, tanto o Botafogo da Paraíba como o Botafogo do Rio de Janeiro do futebol feminino são times de grande admiração.
Não, mesmo. Mas é a Copa do Brasil masculina. E a narradora é a Renata Silveira.
Ah, me desculpa aí a confusão que eu fiz. Então, um dos pouquíssimos casos de narração... Desculpa aí, galera. Um dos pouquíssimos casos de narração feminina, né? a gente deveria ter mais narração feminina na TV brasileira. Eu já vi jogo de seleção, só me lembro qual foi.
A primeira na Globo, né? A primeira narração feminina foi na Copa de 2018, onde a Fox Sports colocou a primeira narradora feminina.
Foi essa aí que eu vi. Foi essa que eu vi. E também recentemente sobre narração feminina, eu vi o Campeonato Brasileiro Feminino. E aí colocaram na Fox também, se eu não me engano, foi na ESPN Brasil, uma narradora para cobrir o evento. Eu acho que, para início de conversa, né, a gente vai achando bom, mas assim, tem que melhorar muito, né? Essa coisa da narração, de colocar mais narradoras para cobrirem jogos importantes, né? Botafogo contra Motoclube aí, inaugurando aí essa história, tomara que seja uma história de grande sucesso aí para a galera, para as mulheres, né?
Desejamos que...
mais um passo aí na caminhada
delas.
Reta
final, né? Desejamos que ela vá até a reta final da competição narrando os jogos, né? Não fique só
com certeza.
Preliminares
Isso, eu ia falar disso agora. Valeu, Diogo. E a gente teve a Edna aí apitando, né? O clássico Corinthians contra Palmeiras, né? E apitando muito bem, né? Só pra retomar aí a história das mulheres no futebol. Apitando muito bem, com autoridade, né? Com muita autoridade. E ela foi lembrada por isso em vários tabloides aí que tratam de desporto, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. Alguns jornais falaram da Edna. E não é de hoje, né? De outros carnavais.
Eu acho que o mais legal disso é que a gente vive um momento de muita crítica, né? Dos juízes, enfim, assim, né? Que lidam com a hegemonia do futebol elite brasileiro, né?
Sim,
a gente vê aí com a sequência de decepções, de pô, fulano, que é tão legal, vacilando não vá com isso e tal. A gente tem esse clássico, onde a gente pode ver também muitas vezes os jogadores com muito receio de ficarem batendo de frente, que eu achei muito legal isso também, o que torna o jogo, às vezes, menos explosivo, né? E a experiência que aponta aí para um caminho muito legal, mas eu peço.
Tempo em que Marcelo de Lima Henrique é afastado do campeonato carioca, né?
E o Graziani foi mandado para reciclagem, né?
Tá entendendo?
Também, pela Federação do Rio de Janeiro, o árbitro Graziani, ele também foi encaminhado aí, foi penalizado depois da arbitragem lá do jogo.
Tem que ficar um bom tempo, né?
É verdade, né? E aí você vê essas figuras sendo penalizadas e a Edna fazendo uma arbitragem impecável. Tanto no derby paulista quanto na disputa do quinto lugar do Mundial de Clubes também. Ela e a Neuza Inês Bach também. É interessante demais a gente ver esse momento de protagonismo das mulheres. A chegada da Renata Silveira para narrar os jogos ali no canal aberto da Rede Globo, que é fundamental esse espaço nas TVs abertas também. Com tudo que a gente fala, a narração da Fox Sports é um marco, lógico, mas chegar no canal aberto e da proporção, do alcance que a Rede Globo tem no universo esportivo é uma conquista importante para esse debate de gênero e é bom a gente exaltar isso aí, né? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Diogo?
Não, só para completar, tá, eu só não sei se é no canal aberto ou se vai ser na Sport TV. Eu acredito que vai ser na Sport TV, aberto pro Brasil todo, mas na TV paga ali, né? Assinatura.
Sim, sim.
Da Sport TV. Mas já é um avanço aí pra Rede Globo, que tá atrás aí, tá correndo atrás desse. Que a Fox Sports já vem fazendo há muito tempo, né? Parabenizar o Corinthians por essa goleada com 3 hat-tricks, né? E isso aí faz recordar um pouco essas goleadas, faz recordar um pouco a história do início do futebol masculino também, né? Onde a gente tinha bastante goleada assim, lá no meados, no início do século XX, e tinha bastante goleada de 15. Acredito no Carioca, a maior goleada do Carioca é do Botafogo por 24-1 na Mangueira, se eu não me engano.
Nossa Senhora!
E na Champions Feminina, na Libertadores Feminina, né, temos o Corinthians e o Avaí como as principais forças aí pela frente para conquistar esse título. na Champions, os grandes, né? Assim como no masculino, os grandes europeus vêm garantindo as vagas aí, com o Bayern fazendo 6-1, né? O PSG 5-0. E acredito que o bom jogo da...
Também, né? O atual campeão também fez 2-0.
É, já não foi tão... Já não foi agulhado, né? O Chelsea fez 2-0 no Atlético, né? E o Atlético é um time melhor. Então, acredito que esse jogo de volta aí do Atlético e Chelsea pode ser um grande jogo pra gente acompanhar.
Boa, boa, boa. E bem lembrado, né? É, vamos chegar, então, naquele quadro que a gente começa a tricotar sobre aquilo que rola fora das quatro linhas. Meu, o seu, o nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
E no nosso Fofoca de Gandula, a gente traz as notícias de fora do campo para temperar a nossa resenha aqui. Hoje a gente fala uma notícia triste, né? Mas que é bom a gente refletir sobre ela aí, que é o seguinte: o machismo nos faz perder todos os dias. Catarina Macario é brasileira, mas se naturalizou para defender a seleção dos Estados Unidos. É, cara. Prodígio no futebol desde criança, a maranhense crescida em Brasília, Catarina Macario, tinha tudo para vestir a camisa canarinho e defender o manto da seleção feminina no Brasil. No entanto, o machismo a fez mudar de lado. Macario hoje veste as cores dos Estados Unidos. É, pessoal. Ainda jovem, a talentosa jogadora sofreu com machismo nas competições que a impediam de jogar com os garotos. Cansada do preconceito e com pais que reconheciam seu talento e a apoiavam, a família Macario se mudou para os Estados Unidos em meados de 2011. Por lá, Catarina, conseguiu estudar e jogar futebol. Premiada nas ligas universitárias, a garota nunca saiu do radar da CBF, que tentou convocá-la desde os times sub-17 da seleção brasileira feminina. Hoje, radicada nos Estados Unidos e com cidadania estadunidense, Catarina preferiu vestir o manto do país que valorizou suas habilidades desde sempre. A última tentativa de colocá-la partiu da própria técnica Pia Sundhage, quando a chamou para compromissos pela seleção brasileira em 2020. Catarina recusou respeitosamente o convite de Pia. É, cara, difícil, né? Macario estreou na seleção das Estrelas e Listras no início de 2021 e atualmente veste a camisa do Lyon, o maior vencedor da história da Champions League feminina. E aí, bancada, o que é que vocês têm para falar sobre isso? Matheus de Júlio.
Matheus? Opa, voltei. Tive um problema aqui no fone, mas estou aqui. Boa, pois é, boa. Né, Jarvis? É uma história que traz a reflexão, né? Mas também não é nada de novo, né? A gente sabe que o futebol feminino no país, né? Na verdade, no contexto geral, nos Estados Unidos é uma outra realidade, a gente sabe disso, né? Sabe que lá é muito mais popular, inclusive, do que o esporte masculino. Mas no Brasil, cara, já é difícil, né? A gente sabe que o incentivo é muito menor, né? E aí, às vezes, pérolas como essa, né, passam despercebidas, né? Infelizmente, né? A gente sabe que isso tem a ver com machismo de forma geral, porque tem a ver com estrutura, tem a ver com falta de apoio, tem a ver com falta de mapeamento dessas atletas, né? Então, é triste, mas ao mesmo tempo também onde ela tá, né? Ela tá no epicentro do futebol feminino, né? Que é os Estados Unidos, né? Ela tá jogando no melhor time, né? O time que ganha Champions, né? Então é isso, né? Ao mesmo tempo que é triste, mas também é louvável, né?
Não, sem dúvida. Eu concordo com você sobre essa perspectiva paradoxal, assim, de ser triste e ao mesmo tempo louvável, né? É triste porque a gente tá vendo aí que é uma figura que poderia ser, por exemplo, uma sucessora da Marta, né, gente? Então, pelo nível que ela tem jogado, ela chegou na seleção dos Estados Unidos, né? O país que mais venceu as Copas do Mundo femininas. E hoje ela joga pelo clube que mais venceu a Champions League feminina. Então você imagina o potencial dela.
Se não aconteceu mesmo.
Alô, Diogo?
É, por sorte, até a gente não teve o mesmo destino com a Marta, né? Se acontecesse, porque era normal proibir as mulheres de jogar futebol. Então, por sorte, o Vasco trouxe a Marta aqui para o Rio e alavancou a carreira da Marta, porque podia acontecer a mesma coisa com ela, se não fosse aí um olheiro que encontrasse ela lá no meio, na agulha no palheiro, né?
Oh, muito bem lembrado.
E é isso, é a consequência do machismo que a gente tem. A consequência do machismo que a gente tem aí no nosso futebol, na nossa sociedade, e consequência também da falta de preparação, da falta de organização da CBF, né? Principalmente com o futebol feminino. E aí é isso, agora a gente corre o risco até de tomar um gol aí da Catarina, né? Catarina, que é lá de São Luís, do Maranhão. A gente corre o risco de tomar o gol dela aí nas competições internacionais que vamos ter pela frente. Eu espero que a gente possa evoluir, né, como sociedade, no esporte, para que isso não volte a acontecer, porque a gente sabe como é que é, sofrer esse preconceito não é fácil, então não dá para julgar elas por essas atitudes antipatriotas, por exemplo assim, né? E é isso, eu acho que a gente tem que muito que evoluir e aprender com esses fatos.
Não, sem dúvida. É muito bom você levantar também essa questão da gente fazer o meia-culpa, né, Diogo? Emanuel, o que você tem para comentar sobre esta joia rara perdida da seleção brasileira que agora veste a camisa da Stars and Stripes, né, dos Estados Unidos aí? O que você tem para comentar sobre isso, Manoca?
Então, falar que ela é brasileira, eu não concordo muito, não. Assim, ela só é só de nacionalidade, né? Porque, assim, ela jogou no sub-14 dos Estados Unidos, né? Na seleção sub-14, ela jogou em 2012. Jogou na seleção sub-15 também dos Estados Unidos, na sub-23. Então, o caminho dela já estava traçado, né?
Mas ela aprendeu a jogar com a bola aqui em São Luís, jogando com os
meninos
lá no campo de terra em São Luís.
E de lá ela foi, inclusive, para jogar futebol de salão em Brasília.
Pois é, e onde é que ela fez sucesso? Por que é que ela tá no Lyon hoje?
Até os 12 anos de idade, né? Ela teve em Brasília, né?
Aham, ela foi lá pro San Diego Surf, né? Um time lá de San Diego, e aí permaneceu até 2017 lá. E do Universidade de Stanford, ela foi pro Lyon agora, né? Onde isso. Tem feito alguns gols. E aí, corre o risco, sim, do Brasil tomar uns gols dela, e eu acho que é merecido, né? É uma atleta muito bem preparada, né? O Lyon, a gente sabe que, junto com o Wolfsburg, com o Paris Saint-Germain, com o Atlético de Madrid, Real Madrid, são os grandes times, né, da Europa feminino. E é isso. Infelizmente, foi um atleta, como vocês falam aí, agora eu vou concordar, sem muita gracinha, que foi descartada pelo Brasil, né? De maneira boba mesmo. De maneira preconceituosa. Na verdade, boba não, hostil, né? Preconceituosa mesmo. E por causa do machismo, a gente perdeu uma grande atacante.
Mais um talento, né? Mais um talento que o Brasil perde. Pelo menos dessa vez, o outro país conseguiu utilizar esse talento. Porque eu acredito que tem muitos talentos aqui que se perdem e não vão nem para outros lugares. Se perdem por aqui mesmo e acaba deixando passar a oportunidade de ser um grande atleta, né? Uma grande atleta. A Catarina, que também ela foi eleita duas vezes a melhor jogadora da universitária nos Estados Unidos, né? Chegando um feito histórico lá, só 5 jogadores fizeram isso, uma delas foi a Mia Hamm. Então ela já está aí no patamar da Mia Hamm, da Liga Universitária lá.
Realmente, assim, cada vez que a gente traz mais dados aí sobre a Catarina, a gente vê que foi uma joia desperdiçada. Mas vamos tentar mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de coisa engraçada que aconteceu aí também essa semana. Vocês que gostam de fazer fezinha, de comprar, de ajudar amigo e tudo mais, vocês ficaram sabendo aí de uma historinha que rolou aí nas redes sociais, pessoal? Vocês ficaram sabendo da rifa do papão? Souberam da rifa do papão? Cara, deu rolo na rifa do papão. Rolo da rifa do papão. Porco Julinho é anunciado como prêmio em rifa beneficente e causa polêmica envolvendo o Paysandu, a CBF e ONGs defensoras dos animais. pessoal. Nesta semana tem corrido aí pela imprensa, né? Chegou ao ápice dessa algazarra ao ver uma breve nota da CBF aí, toda uma montagem bem feita, fake news, que causou esse buchicho, né? dos canais de comunicação digitais aí, da nota feita, supostamente a CBF avisava que é vedado a qualquer dos clubes que disputem o Brasileirão Série C o comércio de animais para aferir recursos, pessoal. Aí a gente se perguntou, peraí, comércio de animais, de onde saiu isso? A nota, a suposta nota, né, ela se referia a uma rifa beneficente organizada por sócios do Paysandu para arrecadar fundos para o clube. Os torcedores do Papão resolveram rifar o porco. É isso mesmo, o porco Julinho foi escolhido como prêmio da rifa. A polêmica, no entanto, não para por aí. O proprietário do porco Julinho foi a público afirmar que a rifa estava sendo vendida sem a sua anuência e não havia autorizado o uso do porco como prêmio. A CBF percebeu a situação, emitiu a suposta nota e ficou feio na fita, porque fez questão de afirmar que está ajudando financeiramente os clubes durante o cenário da pandemia. O Papão, na contramão de todo mundo, agradeceu o empenho dos torcedores para ajudar financeiramente o clube, além de criticar aí essa suposta posição da CBF, questionando os valores da dita ajuda que a confederação afirmou fornecer aos clubes necessitados. Qual o desfecho dessa história do porco Julinho, galera? Alguém sabe aí o que aconteceu no final das contas? Vocês têm novidades sobre isso?
É uma pegadinha com a imprensa, né?
Não, eu quero saber se você comprou o bilhete da rifa do porco Julinho, Diogo.
Eu não comprei o bilhete não, tava brincando só. Isso aí é uma pegadinha, uma fake news que eu não ia cair.
Que
história é essa aí de fake news? Conta melhor aí sobre essa suposta nota da CBF. De onde foi que veio essa história, galera? Matheus e Júlio.
Jales, cara, é rede social, né? Rede social. Inclusive, assim, as informações estão um pouco difusas às vezes, né? Hoje mesmo eu já vi, li mais cedo uma matéria que dizia que o Paysandu informa que, na verdade, é fake news, que não rolou essa rifa aí, isso não era real, era brincadeira de internet.
Eu já fiquei sabendo que o Paysandu adotou o porco Julinho como um novo mascote, um segundo mascote do clube.
Exatamente.
Do jeito que o Palmeiras tem o periquito e o porco, agora o Paysandu tem o bicho Papão e o porco Julinho.
Que coisa, cara.
Emanuel Reis, o que você tem pra falar? Você gostaria de ter o porco Julinho como mascote do Botafogo?
Ah, mano, eu gosto. Não,
pra mim, eu não curto porco, não. Mas aí, O Jornal do Pará publicou há uma hora aí que o Paysandu arrecadou 30 mil nessa brincadeira aí, viu? Os torcedores ajudaram, gostaram da farra aí, foram lá, deram sua contribuiçãozinha e tem 30 mil nos cofres, né? Com as campanhas pra cima, Papão e do Porco Julinho.
Deu muito certo, então, a ação de
mais. Criado o Pix do Papão, né? Com essa repercussão toda da Fake News. Criado o Pix do Papão. O porco como mascote do Pix do Papão, né? E agora eu tô sabendo, que nem sabia que tinha arrecadado tanto.
Papão é ótimo, o Pix do Papão.
O Papão, vai sendo o Pix do Papão, arrecadou tudo, com o porco Julinho.
Cara, a bela agora... atitude aí, né? Não, a bela atitude do Paysandu, que tornou uma fake news, né? Um fato, e já tá arrecadando com isso aí. Não, quem dera que todas as fake news fossem assim.
Uma crítica também à própria CBF, né? Sem contar que isso é uma crítica à própria CBF, porque isso mexe diretamente aí com aquela questão do dito financiamento que a CBF estava ajudando aí os clubes menores, né? Que ela disse desde o ano passado, durante a situação de pandemia, que iria ajudar os clubes financeiramente aí. Fica também esse questionamento, né, gente? Foi preciso uma fake news se propagar, criar-se toda uma campanha, uma ação de marketing em cima disso, que resultou na doação de mais de 30 mil reais para o Paysandu. O Pix do Papão aconteceu graças ao porco Julinho, não a CBF.
Diga aí, né? E o Julinho escapou de estourar um bacon, né? Um presunto. Agora.
Olha só.
Vai ter uma eternidade de vida e de conforto aí, né? Na casa do Papão.
Ah, que é, vai ser muito bem alimentado o porco Julinho, vai ou não vai, Emanuel?
Ele já é, né? Ele já é alimentado pela esperança aí dos torcedores do Paysandu. Talvez o porco Julinho sobreviva até a próxima. Até a próxima temporada, né, do futebol brasileiro. Vamos torcer aí.
Rapaz, eu acho que o porco Julinho sobrevive mais tempo como mascote do Papão do que Rogério Ceni demora como técnico do Flamengo.
Isso aí só Jesus sabe.
Boa, muito boa, amigo. Boa. Depois dessa, você
vai ver. Como é que você me solta essa?
Depois dessa, eu vou até chamar um intervalo, velho. Pessoal, a gente vai finalizando esse segundo bloco e a gente volta já já. Não sai daí.